Agora 11 horas e 11 minutos, temperatura de 24 graus e 8 décimos. Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre, secretário municipal de obras, Janir Machado. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, demais ouvintes.
Bom, a gente teve aí recentemente, né, secretário, na última quarta-feira, uma grande precipitação pluviométrica, né? Foi muita chuva em pouco período de tempo. E isso a gente pode imaginar que trouxe muitos transtornos nas estradas do interior, né? Tem muitos moradores, inclusive, nos ligando, né? Falando sobre a situação das estradas. O que pode ser feito e o que a secretaria está, de certa forma, monitorando, né? Esses pontos mais críticos do interior.
Bom, Bruno, mais uma precipitação de grande volume. Temos mais uma para amanhã e para sexta novamente. Previsão nos traz essa clareza do tempo. E assim, ó, nós estamos com locais críticos, realmente críticos, no interior. Na cidade, alguns locais, mas bem menos. Eu diria que Tupanci, hoje, a estrada geral, que a nossa primeira meta é manter, se não atender os corredores, atender as estradas gerais. Estamos com um cronograma de ir amanhã socorrer, mas como a previsão é de chuva, provavelmente só se conseguirá a semana que vem, provavelmente. Uhum. Então, e além disso tudo, além de todos os problemas da chuva, há também os problemas financeiros do município, onde do dia 15 para cá nós já estávamos com um processo de trabalho limitado.
Seria uma contingência, digamos assim.
É, por contingência. E no dia 15 o prefeito nos chamou e disse, ó, nós temos que segurar até o dia 1º para nós fechar as contas, manter a transparência, fechar as contas em dias. Então, aquele trabalho que nós vínhamos fazendo, isso até, de repente, eu gostaria até, se possível, de repente, semana que vem a gente fazer encerramento do ano mais detalhado,
um balanço,
né? Do que se foi feito, aonde se foi trabalhado, para as pessoas verem um pouco do que a gente fez. E eu diria assim, ó, com essas fortes chuvas que estão nos assolando, os trabalhos não estão aparecendo. E os gastos, eles estão indo assim, a média de combustível, tudo que nós estamos fazendo, quase tudo aumentou, só que o serviço não aparece, porque tu trabalha um dia, dois, vem essa enxurrada, essa chuva, mesmo em locais onde se coloca cascalho, a chuva leva tudo. Então, nós estamos muito complicados esse final de ano, e esperamos que tenhamos um ano melhor. Locais críticos, hoje os locais mais críticos, assim, críticos mesmo, Corredor dos Cunha, Tupanci e Santa Clara.
Pois é, eu já posso lhe repassar aqui os pontos
Vamos
críticos
indo.
Que os moradores estão nos ligando aqui. Camisão no Tupanci, né? Está muito ruim, buracos, valetas, né?
É, sim, ó, mas os locais ainda, no Camisão, primeiramente, a estrada geral para se chegar lá está muito ruim.
Pois é.
Então, assim, ó, e os corredores... O que, que será feito? A nossa primeira atenção será limitadamente, já vamos deixar bem claro que será até o primeiro de ano limitadamente, nós iremos atender aos pontos críticos, somente aos pontos críticos, até porque a própria previsão não tem uma margem de que se dê uma semana de sol, então, e não se consegue encascalhar a toda a parte ruim, então nós atenderemos a parte crítica. E aí nesse ponto está o Tupanci, lá e os Cunha, é o primeiro local que nós queremos chegar. Logo após a Santa Clara e os demais locais críticos também, como o terceiro distrito, que nós não conseguimos chegar lá. Corredor do Seu Babi, Corredor dos Finger, muitos locais nós não conseguimos chegar, porque não se engrenou, as coisas não se engrenaram durante todo o ano.
Uhum.
Se trabalhava um, dois dias, e aí quando se fazia uma semana... As pessoas dizem, mas fez uma semana de tempo seco. Naquela semana que se fez de tempo seco, a gente tentou recuperar as partes da estrada para nós podermos andar em cima e chegar nas partes mais ruins. E ficamos assim, andando, fazendo esse tipo de trabalho, e não conseguimos atender a todos.
Uhum. Mais outra questão aqui. Eu sou moradora do Passo do Fraga, está terrível a estrada, tem umas valetas. Se tem previsão de conserto?
Janeiro. Previsão de conserto para Passo do Fraga, em direção ao Cerrito do Ouro, e Passo dos Freire, esse Rincão dos Teixeiras, sentido Pulquéria e sentido Juliana, previsão para a segunda semana de janeiro.
Uhum. Outra questão aqui, vamos ver. Pergunta aqui para o secretário. Se os moradores do Corredor dos Cunha, Coxilha Verde, se tem condições também de fazer algum conserto lá?
Sim, acabei de falar sobre o Corredor dos
Acabou
Cunhas,
de falar,
que
né?
Será o primeiro a ser atendido. Estrada Geral do Tupanci, Corredor dos Cunhas.
Uhum. Então, no caso do Passo do Fraga, início de janeiro, né?
Exatamente.
No Tupanci já, quando
não,
tiver...
Tupanci, se nós tivermos condições, se essa semana nos der condições, nós já queremos socorrer alguns trechos da Estrada Geral, uhum, a partir de amanhã. Depende muito da assim, porque o que acontece? Nós estamos trabalhando, e a ordem é para nós trabalhar até o dia 1º em volta da cidade, porque nós demoramos um dia para movimentar todo o maquinário de um local para o outro.
Pois é.
Quando nós movimentamos esse maquinário para chegar lá fora, no outro dia, chove. Então, por esse motivo, nós estamos tendo cautela com gastos, com tudo, e precisamos de uma previsão que nos dê o mínimo 3, 4 dias para nós movimentarmos o maquinário e ir para essas localidades. Porque senão, vou citar um exemplo, amanhã de manhã, vamos supor que não esteja chovendo, eu me movimente com o maquinário para atender o Tupanci. Eu tenho que ir com quase todo o pessoal que está trabalhando para ir lá e fazer um atendimento rápido. Eu levo um dia para movimentar todo esse maquinário. E outra coisa que também nós estamos trabalhando em turno único. A ordem é que se trabalhe em turno único para segurar as despesas. Então, se eu levar um dia para movimentar, para chegar até lá, no próximo, no outro dia estará chovendo. Eu já perdi aquele dia. Que
já perdeu
perto,
2 dias.
Perco 2 dias. E até que se pare a chuva, e eu estando com esse maquinário perto da cidade, pelo menos os locais mais críticos, a gente está atendendo.
Uhum. Secretário, a gente que não entende dessa parte de obras, mas no caso, por exemplo, desses buracos, né, que os moradores estão relatando, até para a questão de veículos leves, né, para passar,
certo.
Buracos, valetas, isso só com uma patrola já resolve ou tem que colocar cascalho?
Se resolve, assim, ó, hoje a patrola se resolve, certo? Só que o que acontece? No momento que tu mexe numa estrada firme, hoje nós estamos fazendo o alto do posto. Eu vi que chegou um papelzinho.
Exatamente,
do alto do posto.
Chegou o alto do posto aqui também.
Queremos, acho que deixamos até o Lajeado Grande, se não pronto, quase. Mas se chover amanhã, isso tudo vira um caos, entendeu? Aí se diz assim, ah, mas as pessoas sabiam que ia chover. Se nós não fizermos alguma coisa, daí a gente não vai acabar não fazendo nada. A gente tem que tentar, pelo menos, que se a chuva negue, que se consiga se fazer. Muita coisa se faz com patrola, muita coisa se faz com patrola. Só que não numa época chuvosa como esta, né?
Uhum. Foi feito alguma coisa naquele corredor também do Barraca Delano ali, né?
Sim, a gente fez a Ípica, Delano, hoje nós íamos fazer o Sidoca. Aqui o corredor da Fumos também estava muito ruim, nós íamos fazer. E se, assim, ó, eu acredito que se nós tivéssemos uma semana seca com aqui na volta da cidade, em uma semana a gente deixaria as coisas meio alinhadas. A mesma coisa eu digo se fizer uma semana seca para nós chegarmos nos bairros. Atender esses bairros todos, limpamos, porque assim, a nossa previsão é de nós limparmos os bairros até o primeiro do ano, Natal e primeiro de ano. Alguma coisa ficará para após o Natal, porque o Natal já é quinta-feira que vem, véspera de Natal. Então, não se tem maquinário para se atender a todos. E também estamos fazendo os mutirões, que retornarão em janeiro. Nós só seguramos ele nesses 15 dias para não deixar os outros bairros sem atenção. Então, para se tentar atender a todos nesse meio tempo. A questão do interior, eu só vejo uma questão, uma forma de se melhorar. E, às vezes, os próprios amigos mesmo comentam e falam, bah, secretário, esqueceu de mim, esqueceu lá da nossa localidade. Às vezes não é o caso do esquecimento. O que está acontecendo é que as demandas aumentaram muito rápido. Eu acredito, como eu sempre falei, que se nós tivéssemos tempo seco, nós teríamos maquinário para atender a todos. Uhum. Teríamos maquinário. Poderia ficar alguns corredores, os mais longe, mais difíceis, que no caso seriam os mais complicados, é o terceiro distrito, que já faz 2 anos que nós estamos devendo para alguns corredores do terceiro distrito, mas não conseguimos. Se for analisar a situação climática, vem nos judiando há muito tempo. Então,
e aí vai acumulando motivo... tudo, né? Tem outra pergunta aqui, secretário. Estávamos na expectativa que a roçadeira, que a roçadeira ia vir até o nosso corredor dos Santos, pois esteve aqui pertinho, tem muito alto e buracos, a Yolanda, lá no corredor dos Santos.
Só voltou para a cidade, dona Yolanda, porque quebrou e custa em torno de R$2.000 e poucos para conserto, e esse dinheiro só será liberado em janeiro.
A Ana Carpes, quando vão arrumar a sarjeta lá?
Olha,
qual localidade é essa?
É, né? A dona Ana Carpes é lá no terceiro distrito, no corredor do Ornato, lá embaixo. A dona Ana, ela me ligou, não consegui retornar para ela. Peço desculpa para a dona Ana, minha grande amiga, me socorre muito lá no terceiro distrito. E assim, ó, assim que nós formos para lá atender o corredor agora, Babi, nós conseguimos fazer, ontem me ligou também a Luciana, lá do IP, citando locais críticos. Aí eu expliquei para ela, Luciana, eu preciso, para chegar aí, preciso no mínimo de 2 dias secos, para nós levar um material bom, porque se eu começar a andar com o nosso próprio maquinário, chove num dia, se eu no outro sair aqui, eu acabo arrebentando, eu chego para consertar lá, quando eu consertar lá, eu já estraguei todo o que a gente já tinha feito.
O próprio maquinário estraga a estrada.
O próprio maquinário estraga. E o que que acontece? Às vezes as pessoas falam como aconteceu final de semana. O pessoal prendeu aqui na Ípica, ali tinha 18 carretas, não era 8, são 18 carretas, que necessitavam ir lá no Tupanci, carregar um gado e voltar para o município, pela sede do município.
Uhum.
Aí vários moradores ligando, se solidarizando, ah, mas como é que o morador, por que que o cara manda agora, porque me mandou a carreta, por que que não esperou para parar a chuva? Penso eu, isso é um pensamento meu, que a questão do gado é uma coisa muito complicada. As pessoas assumem um compromisso com frigoríficos, com a empresa. Tal dia até tal dia tem que carregar.
Tem que cumprir prazo, né?
Tem que cumprir prazo. Então, penso eu, a gente... Claro que se pudesse pedir para as pessoas não levem. Tem muitas coisas que as pessoas podem atender, nos dar uma mão. Mas nessa questão eu acredito que seja muito complicado, que as pessoas têm prazo para cumprir. E veja só, 18 carretas de gado, 18 subtrem de gado, quantos animais levam, quantas cabeças levam. E se não leva no prazo, alguém fica, alguma empresa, alguma coisa, fica sem carne. Então, o que que aconteceu? Tinha locais críticos, um local não estava crítico, ficou com a chuva que foi aqui logo após a barraca de lano, nós já consertamos. E o outro local crítico, que eu diria que é o mais crítico do município, que é o trecho do Dyer. Esse que vai daqui do Lajeado Grande até Vila Nova, esse está completamente intransitável, entendeu?
Pois é.
Intransitável. E nós, em conversa com o próprio Dyer, eles não têm... A situação do Dyer é a mesma do município, do nosso município. Eles não têm recurso financeiro, eles não conseguiam arrumar uma patrola que tinha lá. Era o que nós informávamos.
Não tem, então, nenhuma
então,
previsão para...
Não tem a previsão. Ontem parece que foi uma ligação que parece que estão consertando a patrola. Mas no caso do Dyer, ali não é patrola. No caso do Dyer, tem locais ali que necessitam de 10, 15 cargas de cascalho para conseguir passagem. Qualquer uma garoinha, uma chuva, é crítica a situação.
Uhum.
Então, o estado todo, como o nosso município, está enfrentando uma questão financeira muito complicada. E, além disso, a previsão climática, para se ter uma base, janeiro tem uma previsão de 420 milímetros de chuva, que nós éramos para ter 300 em dezembro, uhum. E olha que já choveu. Então, a gente não se tem uma mágica. O que que tem que se fazer? Estamos tentando correr e atender, como os Cunhas, como o próprio Tupanci, os locais críticos, Santa Clara, os locais críticos, aqui no corredor, após o posto Pilão à esquerda ali, antes do corredor do Passo do Souza, que também tem locais lá em cima que estão com problemas. Então tem muitos locais com problemas de buraco, Bujuru, nós começamos a fazer, choveu, tivemos que voltar. Então assim, ó, se nós precisamos que o tempo e as pessoas nos entendam na base do possível, porque tem muitas que necessitam simplesmente da estrada, as pessoas querem estrada. E eu sempre trabalhei, sempre dei atenção que as pessoas têm que ter o direito de ir e vir, principalmente as pessoas que moram no interior.
Claro.
Pelo famoso êxodo rural, que as pessoas já não têm muita atenção no interior dos próprios governos estadual e federal.
Acaba de chegar uma informação aqui, secretário.
Oi.
No Lajeado Grande, o Dyer está patrolando hoje.
Olha, muito bom. Se o Lajeado, mas será que é o Dyer ou é as nossas? Nós estamos com 3 patrolas no Lajeado Grande. De repente é.
Pois é.
Só que nós vamos até o trevo do Lajeado Grande. Mas a previsão, como eles falaram, que ontem conseguiriam que ia arrumar a patrola.
Tem alguma identificação? Será na patrola?
Não, eu acho que não tem. Não, mas foi. É assim, o trecho do Dyer é do Trevinho do Lajado Grande para em direção à Vila Nova, né? E para cá é o município.
Então, se a patrola está adiante ali do Trevo...
Deve de ser. Tomara que seja o Dyer, né? Porque ali é uma situação muito complicada. Muito complicada. Que, infelizmente, com certeza... vai piorar se chover.
É.
Porque no momento que tu solta aquele material que está firme na estrada, a chuva acaba transformando em barro.
A gente já falou aqui, secretário, mas o pessoal volta a nos ligar aqui no Tupanci, Estrada Geral, no Trancoso, ali próximo ao Juventil.
Exatamente. Esses são os locais críticos que eu falei no início da entrevista, que nós iremos dar uma atenção o mais rápido possível, se possível ainda esta semana.
Corredor dos Trindade, lá em Jazidas.
Esse não foi atendido ainda. Nós chegamos do lado dele, como a senhora falou, nós estávamos fazendo a parte de roçada. Atenderemos todo o corredor dos Trindades até chegar na famosa água que sai do açude lá, onde nós iremos conversar com os moradores lá de lá, que se não houver um conceito entre eles de se mudar aquela água, trocar os pontos do açude para o outro lado, como era antes, não se tem o que fazer por aquele corredor, porque é um corredor muito estreito.
Uhum.
Tanto que é um corredor que tem cascalho, tem tudo, mas dá um metro e meio d'água quando chove.
Secretário, a gente tem observado muitas críticas por parte de alguns vereadores, o próprio presidente da Câmara, Marco Filippini, esteve aqui ontem, né? Fez duras críticas com relação às estradas, à própria sujeira na cidade. E como que o senhor tem recebido essas críticas? E o senhor tem conhecimento, pelo que a gente observa aqui que o senhor fala, tem conhecimento de todos esses problemas, né? Aqui na cidade e também no interior.
Muito bem, Bruno. O que eu gostaria de falar a respeito não só do vereador Marco, mas como todos têm os direitos, todos têm direito de reclamar. O que que secretaria, no meu caso, como secretário, eu não ouvi ainda a entrevista, ouvirei a entrevista do vereador Marco, onde pessoas, né, nos ligaram falando da forma que ele falou. Eu acho assim, ó, eu vejo essa demanda, esses vereadores que entraram, não os vereadores que já eram vereadores, mas esses vereadores que entraram agora, como o vereador Marco, que eles têm uma forma diferente de trabalhar. E eu acho errado essa forma de trabalhar. Onde o município tem obrigação, o município é a Secretaria de Obras, é todas as secretarias, de atender as pessoas, que é assim, como é que eu vou te dizer, sem a política, certo? A política demagoga, a política das pessoas que querem se beneficiar do trabalho dos outros. Eu acho isso um erro. Acho que as pessoas devem olhar bem para quem estão votando. E como o próprio vereador Marco, isso tem em mensagem de telefone e tudo, o que que acontece? O que que o vereador Marco queria? Que se quando o município estivesse trabalhando no local X, que ligasse para ele, que falasse com ele, que ele fosse lá ser o pai da criança, como outros vereadores. Eu acho isso errado, esse tipo de entendimento comigo não fecha, não é a minha forma de trabalhar, tanto que os próprios funcionários, já aconteceu, de estarem trabalhando no certo local e chegar o vereador X com a sua assessoria de imprensa e começar a querer tirar foto do pessoal trabalhando e fazer aquela foto demonstrando, ó, eu estou aqui na comunidade, eu estou fazendo a minha parte. Não, eu acho que não. Eu acho que a parte que cabe à prefeitura, que é o município, nós não estamos lá para trabalhar para ganhar o aplauso, para aparecer na imprensa. Eu acho que o vereador tem que cuidar, sim, da sua obrigação, mas não querer fazer mídia, querer fazer ser o pai da criança em cima do trabalho dos outros. Isso eu acho muito feio, mas as pessoas estão vendo isso. As pessoas estão vendo isso. E quanto às demagogias, às fofocas, às denúncias sem fundamento que se fazem, eu acho assim, ó, não sou bem tranquilo. Bem tranquilo, trabalho. Nosso município trabalha com transparência, bastante transparência, tanto que recebemos um prêmio no estado todo e no Brasil por transparência em gestão pública, da forma que se trabalha. E eu acho que muitas coisas que os próprios vereadores, alguns, vejam bem, são alguns, e as pessoas sabem quem são, porque eles fazem questão de ir para a mídia, de fazer aquele tititi, isso não soma voto para ninguém, isso eu tenho certeza que as pessoas já estão cansadas desse tipo de gente. E com certeza nas próximas eleições isso será que nós temos que fazer? Eu não tenho tempo de ficar ouvindo entrevista no rádio, porque no momento que o vereador está fazendo a entrevista, nós estamos trabalhando, de uma forma ou de outra, tentando atender as demandas do município. E quanto a vir no rádio, a fazer denúncia, a fazer... Olha, isso sim é... Denegrir a imagem de uma pessoa é a coisa mais fácil. É só tu vir no rádio, tu ter, vir no rádio e falar. Agora, tu provar alguma coisa é bem, é muito, isso é bem diferente, entendeu?
Uhum.
E assim, eu me dou bem com o vereador Marco, me dou bem com todos os outros vereadores. Acho que todos fazem, em partes, um bom trabalho. Só que alguns têm uma forma diferente de se trabalhar e querem mídia. E eu acho que essa mídia eles têm que ter trabalhando, não em cima da prefeitura ou em cima da Secretaria de Obras.
Uhum. Secretário, a questão da cidade é mais voltada ao Bino Rosso, mas também é ligada à Secretaria de Obras. Tem um pedido ali em frente ao presídio no bairro Tates. Eu acredito que seja naquela via onde deu um alagamento semana passada, que vai em direção ao ponto de captação da Corsã.
Perfeito, perfeito. Nós estamos em contato e que se seja... nós estamos atendendo até... diretamente, junto com o próprio coordenador, mas agora estamos mais junto ainda, para nós atendermos a todas as demandas, e estamos trabalhando com a questão dos mutirões junto com as associações de bairros. Agora no bairro Tates chegaremos lá, já temos um pouco de demanda, um pouco das demandas daquele bairro, e conversamos sempre com o seu Sérgio, que é uma pessoa ótima lá, começou até através do bairro Tates, o nosso melhor... como eu não diria, um atendimento, o melhor diálogo com os bairros, com as pessoas, onde nós estamos procurando chegar nos bairros e atender a todos. Como estamos no bairro Santos, estamos na Vila Bloch, ainda falta, pelo motivo da chuva, algumas coisinhas ainda faltam.
Na Vila Bloch?
No bairro Santos e na Vila Bloch. O bairro Santos ainda tem uns bueiros para se fazer, uma limpeza na rua Teófilo Pitelkov, no Lajado ali, onde nós já chegou o pedido já dos moradores. E nós demos um prazo a partir de 1º de janeiro, 2 meses para começar a obra e mais 45 dias para terminar, que isso é um compromisso da Secretaria, onde nós vamos, se o município tiver condições de se fazer de concreto, faremos de concreto, ou se não, provisoriamente, até que se normalize a questão financeira, uma ponte naquela rua ali, na Teófilo Pitelkov.
É o caso de um pontilhão, né?
Não seria um pontilhão, seria uma ponte.
Não, atualmente tem um pontilhão ali.
Tem um pontilhão para as pessoas passarem a pé. Né? Se faria uma ponte, se não tivermos condições de se trabalhar com uma ponte de concreto, por causa da situação financeira, será feita uma ponte de madeira, mas uma ponte que se dure ali 4, 5 anos, como a gente faz em todos os locais do interior.
Uhum.
E ali eu acredito que não iria, a água não levaria, não tem uma demanda tão forte de água para levar ela embora. Então, previsão de começo, a partir de 1º de janeiro, de 30 a 60 dias para começar, pode ser antes, não será depois, e após o começo, o término de 30 a 45 dias para entregar pronta, já com aquela rua da Teófilo Pitelkov, consertada uma quadra acima que tem umas demandas muito complicadas, e isso que a gente gostaria de falar já, falando da Teófilo, falando das outras ruas dos bairros, que inclui também a pergunta que tu me fez sobre o bairro Tates, o município não tem condições financeiras de colocar tubo em frente de todas as casas, de todas as pessoas. Então, assim, tem pessoas que têm condições de comprar os tubos para frente da sua casa, que é obrigação do morador. A gente pede que essas pessoas que já estão comprando o bairro Curso, próprio bairro Tates, todos estão, aqueles que têm condições estão comprando. O município está indo lá, fazendo o trabalho de colocação, aperfeiçoando a frente da casa, deixando tudo limpinho e organizadinho. E aquelas pessoas que não têm condições, a gente, na medida do possível, está conseguindo algumas vezes alguma coisa para melhorar alguma tubulação. Bairro Tates, na questão do bairro Tates e na rua Teófilo Pitelkov, para o lado do bairro Pontes, é uma questão de uns tubos maiores. Como também tem um pedido da rua. A rua até onde mora o coordenador Bino ali. Não lembrei o nome, mas daqui a pouco eu lembro, que é uma questão de tubos de 60 milímetros. E nós não temos esses tubos e só vamos fazer pedido para compra em janeiro, levando até 30 dias para vir, porque é caso de licitação. Então, esses locais são os mais críticos, porque a água vem, a água da rua, a água do bairro pega e deságua. Sempre tem uma rua X onde recebe maior quantidade de água.
É.
E essa rua, então, merece mais atenção, porque a forte chuva, a chuva forte e o excesso de água, ela acaba arrombando a rua, arrombando o barranco da frente das casas e causando transtorno. Mas no momento que nós concluirmos essa ponte ali na Teófilo Pitelkovi, já será feita uma atenção, pelo menos naquela quadra, da Teófilo, do Lajado até o posto de saúde. Então, com certeza, aquilo ali amenizará 90% os problemas daquela rua ali.
Uhum. Tá bom, secretário, muito obrigado pela entrevista. Estamos sempre à disposição, tá certo?
Sim, eu que agradeço. Acho que, se possível, se nós marcarmos a semana que vem,
semana
fazendo
que vem
um balanço, né? Mas desde já, vamos desejando um Feliz Natal a todos aí. E que o tempo colabore para nós poder atender a todos os pedidos das pessoas que realmente estão com necessidade de atendimento por parte da nossa secretaria.
Tá certo. Nós conversamos com o secretário municipal de obras, Janir Machado, agora 11 horas e 37 minutos.